curso de jornalismo da UFSC apresenta Alguém Me Contou, um seriado de 2 episódios sobre o folclore brasileiro e lendas urbanas.
Está começando o Alguém Me Contou. No episódio de hoje, vamos falar sobre as lendas do folclore brasileiro.
Mas primeiro, o que são lendas?
Lendas são histórias contadas para explicar acontecimentos misteriosos ou passar alguma mensagem. Por isso, as lendas são uma mistura de realidade e fantasia.
As lendas são passadas de geração para geração e, com o passar do tempo, vão se modificando. Algumas histórias fazem parte do folclore de cada região. Em alguns casos, as histórias viajam pelo mundo e são contadas por várias culturas diferentes, como é o caso da bruxa.
Reza a lenda que se um casal tinha 7 filhas e não tivesse nenhum menino, a 7ª filha seria bruxa. Para evitar que isso acontecesse, a irmã mais velha teria que batizar a recém-nascida.
Uma lenda parecida explica a origem dos lobisomens. Numa família de 7 meninos que nasceram em sequência, o 7º filho seria o lobisomem.
Mas espera aí, a história do lobisomem não é aquela que diz que um homem foi mordido por um lobo e ao invés de morrer, passou a virar um monstro nas noites de lua cheia?
Pois é, existem várias versões dessa história. O lobisomem é uma lenda de origem europeia. A base é sempre a mesma, o homem se transforma em lobo. Mas cada cultura acrescenta suas características na história.
O lobisomem tem suas raízes na mitologia grega. Zeus teria transformado o rei Licão em lobo por ele ter oferecido ao deus carne humana.
Muitas coisas que ouvimos têm origens diferentes das que conhecemos, como no caso da imagem que temos das bruxas.
Bobeia! Bobeia comigo pra você ver! Bobeia!
Ai, nariz bem grande, velha, gorda, e o cabelo nada hidratado. Ela é nojenta.
Olha, eu acho que é bem naquele estilo Branca de Neve. Nariz pontudo, uma verruga no nariz, queixo pontudo, que anda meio arcada.
Ela tem que ter aquela risada, assim, bem maléfica.
A imagem da bruxa malvada e feia foi criada na Idade Média. As mulheres que faziam experiências com plantas medicinais ou curavam as pessoas com remédios caseiros eram chamadas de bruxas pela igreja.
As bruxas inspiram filmes como A Bruxa de Blair, A Feiticeira e As Bruxas de Salem, e livros como Brumas de Avalon e Harry Potter.
No Brasil, não é só a bruxa que aparece de noite para pegar as criancinhas que não querem dormir. Também existe a cuca, que é conhecida pelas crianças nas canções de Niná.
Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar.
Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, e pega daqui e pega de lá. A cuca é malvada e se fica irritada. A cuca é zangada.
A cuca foi um personagem escrito por Monteiro Lobato, uma velha com forma de jacaré que ficou conhecida com o programa de televisão Sítio do Pica-Pau Amarelo.
A cuca, na verdade, foi inspirada na coca, um dragão das lendas portuguesas. A tradição da coca veio para o Brasil com a colonização e ganhou novas características.
A cuca não é a única personagem do folclore brasileiro que se modificou. O Saci Pererê, um menino negro de uma perna só, que vive fazendo travessura, é uma lenda que começou nas tribos indígenas do sul do Brasil. No começo, o Saci era um curumim com 2 pernas, pele morena e um rabo.
Com a chegada dos africanos no Brasil, o Saci se transformou num menino negro que perdeu a perna lutando capoeira.
Dizem que o Saci está nos redemoinhos de vento e para capturá-lo, só jogando uma peneira em cima e prendendo ele numa garrafa.
Ei, você viu minha caneta?
Não, ela estava em cima da mesa?
Tava, mas agora não tá mais. Eu não consigo encontrar de jeito nenhum.
Xiii, só pode ser coisas assim, hein?
Ele vinha. nas águas do Rio Negro. Boto Rosa, quem não sonha.
O Boto Rosa foi uma lenda criada na Amazônia. Dizem que nas noites de festa junina, o boto sai do rio e se transforma num belo homem todo vestido de branco, que usa um chapéu para esconder as narinas no topo da sua cabeça.
O boto seduz a moça mais bela que encontra, leva para o rio e a engravida. Quando amanhece, o belo rapaz mergulha no rio e volta a ser um boto.
A lenda do boto era usada para explicar a gravidez fora do casamento. As crianças que nasciam e não se tinha conhecimento dos pais também eram chamadas de filhos do boto.
Você tá sabendo daquela menina que ficou grávida e não sabe quem é o pai?
Coitadinha, mais uma vítima do boto.
Em 1987, Walter Lima Jr. dirigiu o filme Ele, o Boto, com Cássia Kiss e Neila Torraca.
A Yara é outro personagem que vive nos rios. Seu nome, de origem indígena, significa aquela que mora nas águas. É uma mulher metade peixe, metade humana. Os homens que escutam o canto da Yara se apaixonam por ela e morrem afogados no fundo do rio.
Existe uma lenda indígena que diz que antes de ser sereia, a Yara era uma índia guerreira. Os irmãos da Yara tinham ciúmes dela e um dia tentaram matá-la. A Yara, para se defender, matou seus irmãos e fugiu.
Quando os índios encontraram a Yara, jogaram-a no rio como punição. Os peixes salvaram a Yara e a transformaram em uma sereia de cabelos longos e olhos verdes.
No meio da mata, encontramos um protetor das florestas e dos animais. O curupira, ou caipora, um anão que tem os cabelos vermelhos e os pés virados para trás, para que os caçadores, quando forem atrás de suas pegadas, irem na direção errada. Quando alguém desaparece no meio da mata, dizem que foi culpa do curupira.
Outro protetor da floresta é o boitatá, uma cobra de fogo que persegue e mata os que não respeitam a natureza.
Cadê o boitatá? O boitatá não tá.
A lenda, de origem indígena, diz que boitatá era uma espécie de cobra e foi o único sobrevivente de um grande dilúvio que cobriu a terra.
Cientistas dizem que a lenda do boitatá pode ter um pouco de verdade. Existe um fenômeno chamado fogo fato, que são gases inflamáveis que saem dos pântanos e carcaças de grandes animais mortos, que, visto de longe, parecem grandes tochas em movimento.
Para encerrar este episódio, temos mais um personagem do folclore brasileiro. A Mula Sem Cabeça. A história da mulher que teve um romance com um padre e, como castigo, em todas as noites de quinta para sexta-feira, é transformada num animal quadrúpede que galopa, enquanto solta fogo pelas narinas.
O Alguém Me Contou está terminando aqui.
Não perca o próximo episódio sobre lendas urbanas.
Este foi um trabalho desenvolvido para a disciplina de Radiojornalismo 1, do primeiro semestre de 2010, pela aluna Mariane Ventura, estudante do curso de jornalismo da UFSC. Apresentação de Mariane Ventura e Bruno Batiston. Orientação de Valciso Colotto e técnica de Marconi Tavella.